Muito bem, ouvintes da Nova FM 102.7, estamos aqui ao vivo na Nova com o primeiro programa, primeira edição do programa Dúvidas e Soluções com o Dr. Alessandro e Dr. Paulo, que está presente aqui no estúdio. Você que está aí na sintonia, fique ligado porque esse programa é muito bom, viu? Dúvidas e Soluções, tema de hoje será divórcio, separação, pensão alimentícia. Você que está separando, está pensando em separar, você que não quer separar também, fica aí na sintonia, porque o assunto hoje vai ser muito interessante. Então, vamos aí começar com o programa. Vou apresentar para vocês aqui os doutor Paulo e doutor Alessandro. Vou começar com o doutor Paulo. Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia, Luiz. Bom dia, amigos ouvintes da Nova FM. É uma honra estar aqui apresentando a nossa primeira edição do programa Dúvidas e Soluções. Trata-se de um projeto social que visa tirar dúvidas no ambiente jurídico, que tanto atormenta a vida da população. Nossa abrangência é a abrangência da rádio Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu e toda a região de alcance de São Paulo. Introduzindo o tema do dia, vamos falar sobre direito de família. Hoje em dia, muito se tem questionado sobre a instituição casamento. É até um dito popular falar que o casamento é uma instituição falida. Em relação a isso, uma opinião muito interessante foi dada pelo ator Wagner Moura, Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. Ele entrevista a uma revista, ele expressou opinião diversa do que tem se pensado. Ele fala que o casamento, ao contrário, é uma instituição moderníssima, visto que nada mais tem o condão de ligar uma pessoa a outra que não o amor. Isso é particularmente verdade nos dias atuais. Após a emenda constitucional 66, que coloca o divórcio direto em pauta, as facilidades para quem quer se separar são muito grandes. Hoje em dia, não se precisa mais esperar nenhum lapso temporal, ou seja, nenhum tempo entre o casamento e o divórcio. Antigamente, antes de tal emenda, era necessário esperar 2 anos de uma separação de fato ou 1 ano após uma separação judicial, a partir da sua sentença. Então era um processo custoso e demorado. Para facilitar a vida de quem está num relacionamento falido, temos diversos institutos que nós vamos tratar ao longo do programa, principalmente nas perguntas dos ouvintes. Principalmente a parte do divórcio extrajudicial, o divórcio direto, tanto litigioso como consensual, como as diversas formas de reconhecimento e dissolução de união estável. Nós vamos continuar a partir de agora com as perguntas. Eu apresento aqui meu sócio e grande amigo, Dr. Alessandro, que vai responder a primeira pergunta.
As primeiras perguntas, né? Você quer mandar a sua pergunta, você pode mandar pelo e-mail, que são dúvidas e soluções. Esse primeiro programa é muito interessante, porque é um programa que fala sobre divórcios, separação, né? E estou aqui com o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro. Vai responder a primeira pergunta que chega lá do Campo Limpo, Parque Marabá, da Lourdes Ferreira. Dr. Alessandro, ela está perguntando aqui quais papéis são necessários para entrar com uma ação aí de divórcio.
Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Como diz bem o Dr. Paulo, é uma honra estar aqui presente para nos apresentarmos e mostrar também as soluções caso haja alguma dúvida. Nessa primeira pergunta, como premissa maior, nós precisamos entender o que vem a ser uma ação, Luiz. Ação é aquela situação em que o indivíduo, contrariando uma satisfação sua, entra ao judiciário para tentar resolver. Isso se chama ação. Os papéis necessários para esse tipo de ação, que no caso seria o divórcio, é bem simples. Seria a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos menores de idade, caso haja, a certidão de registro de imóveis, caso também haja imóveis registrado pelo casal, e documentos pessoais de cada indivíduo. Quais são? CPF, RG e comprovante de residência.
E para o doutor Alessandro, e para dar essa entrada nesses papéis no fórum, né? É necessário que os dois presentes para dar entrada? Ou se for no caso o marido, a mulher tem que estar a par do que está acontecendo? Ela não precisa estar a par? Como é que funciona?
Então, Luiz, esclarecendo melhor, existe 2 tipos de divórcio. O divórcio que é feito na seara judicial e o divórcio feito em cartório, que se chama extrajudicial. Então, Luiz, precisamos esclarecer 2 dúvidas. Uma, que existe o divórcio judicial e existe o divórcio extrajudicial, aquele realizado em cartório. No divórcio judicial, há necessidade apenas de uma pessoa contratar um advogado para que ele possa entrar com esse tipo de ação, desde que esse divórcio também seja litigioso. O que vem a ser litígio? Quando uma pessoa não concorda, quando outra pessoa não quer se divorciar. Quando há o divórcio consensual, onde as duas pessoas concordam em ceder, então há necessidade apenas de contratar um advogado e esse advogado elaborará essa ação e os dois irão apresentar ao judiciário.
É, muito bem. Você respondeu a pergunta também do José, lá de Pinheiro, do Jardim Butantã, que é exatamente isso que você acabou de falar agora, doutor Alessandro, é como agir quando as partes concordam com a separação. Já respondeu, viu? Você aí do Butantã, que está na sintonia, já respondeu essa pergunta. É, agora tem outra chegando aqui, né? Essa pergunta vem do Jardim IP, a Vera Lúcia. Vera Lúcia, ela pergunta aqui para o programa Dúvidas e Soluções. Você quiser mandar as suas perguntas, você manda para... Manda o seu e-mail, tá? duvidasesoluções@globo.com, tá? duvidasesoluções@globo.com, sem cedilha e sem tio, tá bom? Manda para cá que a gente vai respondendo. E a próxima pergunta é a seguinte: o que fazer quando um dos dois não concorda com o rompimento do casamento? Doutor, passar para o doutor Paulo aqui.
Olá, é Vera Lúcia, né? Olá, Vera Lúcia. Quando um dos dois discorda do rompimento, o único caminho possível é o divórcio na modalidade litigiosa. Nessa, necessariamente, é obrigatória a entrada de uma ação na justiça, onde será avaliado os pontos em litígio. Nem todos os pontos, certamente, vão estar em conflito. Alguma coisa que está levando a esse rompimento com uma briga. Então, esses pontos deverão ser objeto de prova e será passado para o juiz dar uma sentença resolvendo a questão.
Litígio. Eu não entendo dessas partes, porque eu sou só o locutor aqui da Nova FM, mas eu estou com dois especialistas no assunto, que é o doutor Paulo e o doutor Alessandro. O que seria litígio?
O litígio nada mais é do que uma briga, uma contenda entre as duas pessoas. Geralmente, no caso especificamente que nós estamos comentando do divórcio, trata-se de alguma questão que ambos não estão de acordo. Seja guarda de filhos, seja questões patrimoniais, quem fica com algum determinado bem, coisas nesse sentido. Quando há um conflito entre as partes envolvidas, esse conflito é levado para um juiz decidir. Esse juiz, com base no conteúdo probatório, ou seja, nas provas que as partes levam, ele decide a questão que vincula as partes. O que é essa vinculação? As partes são obrigadas a acatar e seguir a decisão.
Muito bem explicado, o pessoal está entendendo. Está chegando e-mail aqui, ó, bastante aqui, o pessoal dizendo que, falando assim, poxa, esse programa chegou numa hora muito legal, né? E está esclarecendo aqui o doutor José Antônio aqui, lá do Embu das Artes, está dizendo que já o programa mal começou, ele já tirou várias dúvidas sobre o assunto que nós estamos tratando aqui. Muito bem, obrigado você pela audiência em todo o Embu das Artes aí, né? Embu, Taboão da Serra, Itapecerica, você aí do Jardim Monte Quêmio, como chega aqui a pergunta do ouvinte Luiz Antônio de Souza. Ele pergunta como funciona as separações em que a disputa em casal... Você já foi nessa pergunta? Disputa em casal? Não, né? Essa pergunta ainda não foi. Como funciona a separação em que há disputa no casal?
Então, Luiz, quando há disputa no casal em relação à separação, deve ser avaliado o conteúdo da própria ação em si. Essa disputa será na seara do quê? Alimentos, a disputa em relação aos bens, tanto móveis quanto os imóveis. Caso haja filhos menores de idade, há disputa quanto à guarda, quanto aos alimentos referente à criança e assim por diante. Isso cabe cada parte demonstrar a sua efetividade de necessidade também. Ou seja, em relação aos alimentos, será demonstrado quem entra na ação a necessidade de receber os alimentos e da outra parte será necessário demonstrar a possibilidade de oferecer esses alimentos. Na seara dos bens, a partilha será feita da seguinte forma. Os imóveis serão divididos entre as partes consensualmente caso haja. Caso não haja, o juiz que resolverá esse litígio. E referente aos bens móveis, caberá também a mesma situação.
Muito bem. Está chegando mais pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta da Antônia, né? Antônia lá do Jardim Faria Lima, Campo Limpo. Como é calculada a pensão alimentícia paga nos divórcios?
Antônia, a pensão alimentícia ela é calculada com base num binômio. O que seria um binômio? Uma forma de cálculo que leva em consideração dois itens. A necessidade de quem precisa dos alimentos e a possibilidade de quem os paga, como já explicou o doutor Alessandro. Esse cálculo leva em conta principalmente um percentual sobre o salário líquido de quem vai pagar. Hoje em dia os tribunais têm decidido em torno no máximo de 30% do salário do alimentante. O que significa isso? Atinge mais ou menos um terço dos rendimentos de quem vai pagar. Mas isso deve ser levado em conta tanto a possibilidade quanto a necessidade.
Muito bem. Mais uma chegando aqui, uma pergunta aqui lá de Itapecerica da Serra. A pessoa não quis mandar o nome. Você também não precisa mandar o nome se não quiser, viu? Muito bem, aqui, ó. Sobre quais circunstâncias é possível pedir a separação? Doutor Alessandro?
Luiz, as circunstâncias que serão possíveis para rescindir o casamento é uma única. Quais são? A impossibilidade de convivência entre as partes. Ou seja, uma parte não está contente em conviver com a outra, então há necessidade de pedir o divórcio. Antigamente, vamos deixar isso bem claro, como no começo, na introdução, o Dr. Paulo expôs, depois da emenda 66 de 2010, houve a morte do Instituto Separação. Antigamente, com o Instituto Separação, havia necessidade de você provar mostrar que a outra parte deu causa à separação. Quais eram? Adultério, convívio familiar, coabitação e vários outros requisitos. Com a emenda 66 de 2010, acabou-se o Instituto Separação e só passou a vigorar o Instituto Divórcio. Com isso, só basta você demonstrar a impossibilidade de convivência com a outra parte. Então, nesse caso, você tem que demonstrar ao juiz que há a impossibilidade de convivência em família.
Muito bem, várias perguntas. Você que chegou agora, né? Você está na Nova FM 102.7, o programa Dúvidas e Soluções, na sua primeira edição. Nós estamos aqui tratando sobre divórcio com o Dr. Paulo, Dr. Alessandro, um programa para a família direcionado para você. E você que está na sintonia certa do seu rádio 102.7 Nova FM, vai falando para todo mundo aí que existe aqui um programa legal. Toda segunda-feira vai passar aí 10 horas da manhã até as 11, o programa Dúvidas e Soluções. E se você tem alguma dúvida ou soluções, é só você mandar o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, ok? Vamos continuando por aqui com mais uma pergunta. Quem fica com o apartamento no caso de uma separação, Dr. Paulo?
Olha, a questão do apartamento, ela tem que ser vista individualmente. Isso é um mito que se faz em relação à partilha de bens. Estando num casamento padrão, cujo regime de bens é a comunhão parcial de bens, todos os bens havidos durante o casamento, eles têm que ser divididos de maneira igual, ou seja, metade do apartamento vai para o marido e metade da esposa. Só que isso vai depender muito, como eu falei, do regime de bens. Caso tenha sido feita uma escolha de um regime diferente da comunhão parcial de bens, esse caso tem que ser analisado caso a caso. Existem excludentes nesse tipo de situação, como, por exemplo, os casos havidos de apartamentos são tidos como doação para o casal, ou se não, os que vêm de herança. Nessas situações, os bens não se comunicam, são do herdeiro que recebeu esse bem, ou se não da pessoa que recebeu a doação.
Muito bem, programa Dúvidas e Soluções é um programa riquíssimo, informações importantíssimas. Você, o pessoal está separando, hoje mais separa do que casa, né? As famílias eram mais unidas, né? Hoje, parente é a coisa mais difícil que tem. Conheço várias pessoas aí que não vê o irmão há mais de 3, 4 meses, que mora na rua de trás da casa dele. É brincadeira esses assuntos, porque é interessante. E tem família aí que só se ajunta todo mundo mesmo no velório. Morre alguém da família, nossa, aparece todo mundo. Depois passa mais 3 anos. Quando morreu outro na família, aparece. Então nós temos que dar muito valor à família. Você que tem uma família, tem mãe, tem pai, tem filho, sobrinho, tudo, né? Pelo menos marcar um churrasco aí, pelo menos uma vez por mês, pra reunir a família toda, que isso aí é uma coisa muito abençoada. Essa união entre família, que é tudo na vida da gente. Ô, Dr. Paulo, você tem uma coisa pra falar sobre esse assunto?
Oi, desculpa a parte aqui, Luiz. Você puxou um assunto que é tão importante. Hoje em dia, a justiça tem considerado dessa mesma forma que o vínculo afetivo é mais forte, inclusive, que o vínculo sanguíneo. Hoje tem se considerado diversos tipos de entidade familiar, além do casamento. Hoje nós temos o casamento, nós temos a união estável, que nada mais é do que a união pública, duradoura e contínua de duas pessoas que não estão ligadas pelo vínculo do casamento. E recentemente tivemos uma decisão do STF que está vinculando toda a nossa justiça, reconhecendo os vínculos afetivos entre casais homossexuais. Núcleos familiares diversos têm sido criados a partir dos laços de afetividade, não particularmente os consanguíneos, mas os laços que fazem as pessoas terem uma comunhão plena de vida. O que seria comunhão plena de vida? Objetivos comuns, metas comuns, que fazem essas pessoas ficarem unidas.
Mas, doutor Paulo, essa união do homossexual tem os mesmos direitos do casal hétero?
Hoje em dia, ele é considerado como uma união estável. Ou seja, todos os casais homossexuais têm direitos como se tivessem casados numa comunhão parcial de bens. Tudo que for constituído durante essa união, ele é dividido entre ambos. Tem se admitido hoje em dia, inclusive, a adoção de crianças nesse sentido.
Algumas considerações aqui para o doutor Alessandro.
Inclusive, Luiz, nesse tema que o doutor Paulo expôs, em relação a casamentos homoafetivos, o STJ vem admitindo casamento mesmo realizado em cartório de homossexuais, inclusive com todos os benefícios que um casal heterossexuais teriam.
Muito bem, tá vendo? Informações importantes para você aí, que muita gente que está na sintonia não sabe, né? São coisas simples que as pessoas, às vezes, por falta às vezes de tempo, né, de correr atrás e saber se informar melhor, esse programa está no ar por isso, né? Porque é um programa Dúvidas e Soluções, o nome de estudo. É para você mandar seu e-mail. Então você manda o seu e-mail aqui para o programa Dúvidas e Soluções, @globo.com.
Só um adendo, Luiz, nesse mesmo assunto. Hoje em dia, os casais homoafetivos que estão tentando realizar casamentos em cartórios e há recusa do cartório em fazer o casamento, há a necessidade de você entrar com uma ação, porque, como já foi bem dito, o STJ já vem admitindo o casamento de homossexuais.